Bom dia, então a gente vai, Bezat Hashem, começar agora o Shiur. Mas eu vou começar pedindo desculpas, que eu semana passada falei que eu ia começar as brachot da Amidah, mas acabei, estava preparando o Shiur e eu vi que precisa dar mais uma introdução. Então hoje a gente vai falar um Shiur da Amidah em geral, e Bezat Hashem, na semana que vem aí a gente começa a brachar. Conforme é prometido. Mais um motivo por que a decidi também deixar para a semana que vem. Entre parênteses. Hoje é o shiur número 19. Como a Amidá tem 19 brachot, então depois vai dar os números, o número certinho. Quer dizer, a primeira brachá é o shiur 20. Quer dizer, a gente deu 19 shiurim não sobre as brachot da Amidá. E aí depois 19 shiurim direto sobre as brachot da Amidá. Mas bom, piadas à parte. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre, mais um pouquinho, a semana passada a gente falou sobre as filá em geral, só que um pouquinho para a gente entender o que é a mitzvah da tefilá e da amidá, e aí entrar um pouquinho sobre o que é sobre a importância da amidá. Então, a mitzvah de tefilá, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, mas ela é uma mitzvah que a gente não dá para ela, talvez a gente não dá para ela o enfoque correto, a gente não olha para ela da maneira correta. Quer dizer, normalmente as pessoas veem a tefilá como um meio para conseguir alguma coisa. Quer dizer, sei lá, a pessoa está com dificuldades financeiras, ele reza para conseguir ganhar dinheiro, ele consegue ganhar dinheiro. Então eu olho para isso e eu vejo o quê? Que a tefilá é um meio, o dinheiro é o fim. A pessoa ter uma vida estável, ou ter conseguir isso, conseguir aquilo, ter sucesso, ou seja lá o que ele for estar pedindo, esse é o objetivo e a tefilá é um meio. E eu queria estudar com vocês dois maamarim, dois ditos que foram ditos pelos nossos sábios, para a gente ver que não é bem assim. Um deles bastante famoso, o outro nem tanto. Então, vou começar. O Midrash escreve: por que a Kadosh Baruch Hu fez que nossas imaot, nossas matriarcas, eram acarot, não podiam ter filhos? Quer dizer, Sarah não podia ter filhos. Rivka não podia ter filhos. Raquel não podia ter filhos. Por que a Kadosh Baruch Hu fez isso? Então, está escrito no Midrash que Mipnei Kadosh Baruch Hu mitavelet filatam shel tzadikim. A Kadosh Baruch Hu gosta da tefilá dos tzadikim. E por isso, ele fez isso para eles rezarem. Aí a pergunta é, sem isso eles não iam rezar? Óbvio que eles iam rezar. Quer dizer, Abraham não ia rezar, Isaac não ia rezar, mas não ia ser a mesma coisa. Quer dizer, ele falou, Kadosh Baruch Hu queria que Abraham rezasse para poder ter filhos, para justamente dar a brachá que precisava para ele e não os filhos. Mas aí a gente vê nesse Midrash algo que é contra-intuitivo. Porque normalmente, como eu falei, a gente olha a reza como um meio para chegar. Mas se é assim, quer dizer, eu não merecia alguma coisa, e eu rezei, e aí eu ganhei o que eu não merecia, porque agora eu passei a merecer. Vem aqui a nossos sábios e dizem que não, funciona ao contrário. As imaot precisavam ter filhos, nossas matriarcas, sem isso não iam ter a Mishrei. E elas precisavam ter filhos. Só que a Kadosh Baruch Hu veio e falou: eu não vou mandar até eles rezarem, porque eu quero que eles rezem. Então, parece que, entre aspas, privar a gente de certas coisas que a gente merece é algo que Deus faz para instigar a gente a rezar. Então, não a reza é um meio para. Então, a dificuldade é uma maneira de chacoalhar a pessoa para fazer ele rezar. E não o contrário. A reza é uma maneira de a pessoa sair da situação de dificuldade. Ele falou, a dificuldade é o meio, a reza é o fim. Isso a gente vê também no mais um Midrash, o Rashi traz no Chumash, que está escrito quando Deus criou o mundo, ele está escrito que todas as árvores e plantas ainda não tinham brotado, porque está escrito que Adam ain lavod et adamah, ainda não tinha um ser humano para trabalhar a terra. O Rashi traz Midrash dos nossos sábios ali, que diz, que quer dizer que não tinha o ser humano para trabalhar a terra? Falou, não, o ser humano ainda não tinha rezado por chuvas, ainda não tinha chovido, não choveu, não regou. E aí, quer dizer que a Kadosh Baruch Hu, o plano de Deus era colocar as plantas. Ele criou elas, semeou elas, etc. Mas, e isso que o Midrash vem e fala para a gente, Hashem pretendia já mandar a chuva. As chuvas estavam no plano de Deus. Deus nunca pensou em criar um mundo sem árvores, sem plantas, sem negócios. O plano de Deus era que o mundo tivesse tudo isso. Só que o quê? Ele falou, eu vou esperar o Adam Arishon rezar, e aí eu vou mandar chuva, e aí a chuva vai fazer brotar e crescer toda a vegetação. Por quê? Porque eu quero que ele reze. Porque a reza faz parte integrante do que é o mundo e do que é o ser humano. E até a Gemara atrás em Baba Kama, ele está falando sobre os tipos de prejuízos, etc. Então, um deles se chama Mavé. E aí a Gemara pergunta aqui que é Mavé, traz algumas explicações. Uma delas fala, Mavé é o prejuízo feito pelo homem. Por quê? O homem se chama Mavé. Por quê? Mavé é o que quer, o que deseja, o que pede, o que reza. Ele fala, a definição de homem é o que reza. Ele sente falta de alguma coisa, ele corre atrás, ele pede para Hashem para dar o que falta para ele. Essa é a definição de homem, de acordo com uma das opiniões ali. Porque a gente vê que a reza é algo básico na essência do ser humano. E é isso que, não só que é algo básico na essência do ser humano, mas que a Kadosh Baruch Hu quer tanto que a gente reze, que às vezes ele mexe os pauzinhos para direcionar a gente para a reza, porque quer que a gente reze. E é isso que é o Midrash que a Kadosh Baruch Hu traz, que ele fez as imaot não conseguirem ter filhos para elas só poderem ter filhos depois de rezar. Agora, como a gente entende isso? E aí, por isso, eu vou passar para mais um mamar dos nossos sábios. Aí, esse, não tão famoso, está escrito quando o povo saiu do Egito e chegou ali na beira do mar, e os egípcios perseguiam ele, e Moshe Rabbeinu começou a rezar para Kadosh Baruch Hu. Ele falou, o que a gente faz? Tem os egípcios do lado, o mar do outro, o deserto do outro. A gente não tem, estamos num beco sem saída. O que a gente faz? Então, fala o Pasuk, Matitzak Elai. O que você está gritando para mim? Da beira do Bene Israel, veisal. Manda o povo entrar no mar. E manda o povo entrar no mar, falam bastante para eles mostrarem a Emuná. Mas eu queria focar no começo do Passuco. Ou não só no começo do Passuco, mas na pergunta. Deus perguntou, falou para Moshe Rabbeinu, Matitzak Elai, o que você está me chamando? Que, tipo, o que você quer de mim? O que você espera que eu faça? O que quer dizer Matitzak Elai? O que você quer? O que você está gritando para mim? Dabel Benei Israel Veisal. A pergunta é, o que quer dizer o que você está gritando para mim? O Yurashi traz para a gente, e na verdade, eu não quero nem o Rashi, mas a explicação que o Maharal traz em relação ao Rashi. Então, fala o Rashi. Lamad no Shaya Moshe Omedo Mitpalela. A gente aprende daqui que Moshe Rabbeinu estava rezando para Kadosh Baruch Hu. Amar lo Kadosh Baruch Hu, lo etata learich bitfilá. Agora não é o momento de você incumpridar a sua reza, porque a Israel está sofrendo. Então, fala o Maral, o que quer dizer agora não é o momento de incumprir a reza? Fala o Maral uma regra. Enquanto a pessoa está rezando, Deus não salva ele. Ele espera ele terminar de rezar. Por que assim? Então ele fala assim, a pessoa tem um problema, ele está rezando, rezando, rezando. Ele não vai salvar ele enquanto ele ainda está rezando. E aí, aqui, por isso Deus virou e falou para Moshe Rabbeinu, para de rezar, já deu certo. Termina a reza e agora vai. Mas por que que a regra é assim? Depois, aí aqui é um pouco diferente, porque Deus mandou ele parar. Normalmente não é assim, mas por que que a regra é assim? Explica o Maharal. Pelo conceito que a gente acabou de explicar. Os problemas são um meio para fazer a gente rezar. Consegui fazer ele rezar. Agora eu vou interromper ele no meio, porque a reza é uma conexão com a Kadosh Baruch Hu enorme. E aí a Kadosh Baruch Hu fala, eu não quero interromper essa conexão por causa de coisa pequena. Então, isso que ele falou, enquanto Avraham reza para. Enquanto ele está rezando para a Sarai engravidar, ele falou: se eu fizer a Sarai engravidar, eu paro, ele vai descobrir, ele vai parar de rezar. Então eu não paro a reza no meio. Por quê? Porque a reza é o principal. Porque no momento em que a gente reza, a gente se aproxima de Deus. E por isso a gente falou na semana passada: a Tefilá vem substituir o Corban. No momento que a gente reza, a gente se conecta com a Kadosh Baruch Hu, a gente se aproxima de Deus. A reza é o principal. O que vem como consequência da reza é secundário à reza em si. E por isso fala o Maharal que a Kadosh Baruch Hu virou e falou para Moshe Rabbeinu, enquanto você estiver rezando, não vou salvar o povo. Ah, mas se é assim, por que que ele mandou Moshe parar? Ele falou, porque aqui era uma coisa diferente, aqui era para salvar o povo inteiro. Se fosse uma coisa só de Moshe, Deus ia esperar e salvar ele. Só que ele falou assim, enquanto você está rezando, eu seguro, não vou, os egípcios não vão, etc. Mas o povo inteiro está com medo, está com a corda no pescoço. Então ele falou, agora não é hora de rezar. Mas fala o Maharal, que a gente aprende daqui uma regra que mostra para a gente um pouco qual é o valor da nossa tefilá. Ele falou, a tefilá é o objetivo de Deus. Deus quer que a gente reze. Porque a nossa reza é o que tem de mais valioso. E por isso ele faz X ali, Y aqui, acontece isso, acontece coisas, obstáculos. Porque ele falou, enquanto a gente está confortável, a gente não olha para cima e pede para Hashem para ajudar. E aí, quer dizer, isso também, quanto mais a gente se sente que a gente é dependente de Hashem, então menos ele precisa mandar, porque se a gente reza todo dia do fundo do coração, porque a gente sabe que para receber a parnassá, sem ter problemas, para receber a parnassá, para ter saúde, para ter não sei o quê, a gente depende de Deus, então Deus não precisa instigar a gente com outras coisas para fazer a gente rezar. Mas então isso a gente aprende, que a tefilá é dvekut, é uma maneira de a gente se apegar, se conectar com Deus. E aí, com isso, a gente chega no um pouco a entender a importância do que a tefilá não é mais uma mitzvah. Tem 613 mitzvot, cada uma, mas a tefilá não é mais uma mitzvah. A tefilá é quando a gente se conecta com o HaKadosh Baruch Hu numa intensidade maior do que em qualquer outra mitzvah. Diferente, talvez, de estudo da Torá, que também é uma conexão, mas porque quando eu rezo, eu falo com Deus, quando eu estudo a Torá, Deus está falando comigo, e como toda relação, a gente tem que saber falar, tem que saber ouvir também. Então, o Kadosh Baruch Hu escuta a gente, mas a gente tem que saber ouvir, isso é estudo de Torá. Mas aí, essa é a relação forte, as mitzvot, que dão para a gente uma conexão direta com o Kadosh Baruch Hu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os peixes respiram dentro da água, certo? Eles têm ali, eles conseguem respirar, eles tiram o oxigênio da própria água e já vai. Agora, a baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero. Como ela faz para respirar? A baleia, ela tem ela respira fora d'água, igual a gente. O negócio é que ela consegue segurar o oxigênio dela por muito tempo. Então ela sai do mar, ela vai lá do fundo, vai para o negócio, sai da água, puxa o ar e nada de novo. E aí, quer dizer, ela precisa sair da água, aí varia de espécie para espécie, sei lá, cada 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, não sei aí o tempo de respiração, mas a baleia sai da água, respira, puxa o oxigênio, volta para a água e fica ali por mais um bom tempo. Depois ela sai da água, respira de novo e volta para a água o tempo todo. O golfinho é a mesma coisa, né? Também é mamífero, segue a mesma ideia. Por que que eu estou falando isso? Porque não somos baleias, mas a gente segue o mesmo princípio. Pelo menos do ponto de vista espiritual. Nossa alma vem para esse mundo. Esse mundo é um mar que tem a capacidade de afogar, sufocar a nossa alma. No momento em que a gente faz a tefilá, é o momento que a nossa alma tem para respirar, puxar energia espiritual. Como a gente falou, se conectar com Deus. Se livrar um pouco das coisas pequenas desse mundo, das coisas materiais, e conseguir recarregar as suas energias. Isso dá força para a gente aguentar, ou a gente reza de manhã, aguenta até a tarde, reza de tarde, depois reza de noite, mas 3 vezes por dia a gente precisa se desconectar do nosso mundo físico e se conectar com a Kadosh Baruch Hu. E esse é o poder dessa mitzvah de tefilah. E por isso o Kuzari escreve que a tefilah é o coração do dia do ser humano. O que quer dizer o coração? O coração é a parte principal. Quando a gente, igual o coração é o órgão vital do ser humano, o coração para, o ser humano parou, a vida dura ainda alguns minutos, mas que dá para tentar reavivar o coração, mas sem o coração não dá para o ser humano viver. Ele falou, sem a tefilá não dá para o ser humano viver. Ou, desculpa, minto. Como a gente falou, nefesh funciona sem tefilá. A nossa alma vital física funciona sem tefilá. Só que a nossa alma espiritual fica sufocada. Então, não sei se ela entra em coma, se ela vira... Mas vocês entenderam a ideia. A gente... precisa, para manter o equilíbrio entre o material e o espiritual, a gente precisa, em certos momentos do dia, se desconectar do material e se conectar no espiritual. Isso dá para a gente energia espiritual para depois enfrentar os desafios do mundo físico sem se deixar se afogar pelo mundo físico, sem se deixar ser arrastado pelo que é o mundo físico. E esse é um pouco do que é a mitzvah de tefilah. Agora, isso é como então a gente falou, duas coisas agora. Primeira coisa, que a tefilah é um objetivo por si só. Kadosh Baruch Hu quer ela e ela é algo... Não, e não só que ela é algo que a gente se conecta com Hashem, que Hashem espera isso, ele falou, isso é algo que é importante para a gente. Por que é importante para a gente? Porque essa é a chance que a gente tem de recarregar as nossas energias espirituais e de recarregar as nossas energias espirituais e respirar um pouco do que é estar próximo de Deus. E isso dá para a gente energia para conseguir manter o equilíbrio. Quer dizer, a gente vai trabalhar durante o dia e... Então, uma vez que a pessoa rezou, ele se conectou com Deus, ele tomou as vitaminas que ele precisa, ele está... entre aspas, livre para conseguir trabalhar e atuar no mundo físico sem se deixar levar para o que o mundo físico faça ele baixar o nível espiritual dele. Quer dizer, ele conseguir viver uma vida equilibrada. Agora, o que é tefilá? Tefilá é conversar com Deus. Então, normalmente em casa, as crianças pequenas, sei lá, 2, 3 anos, pegam, eles veem os pais rezando, veem os irmãos rezando. Eles pegam um sidur, um birkon, pegam na mão e começam a balançar. Ou balança, ou mexe a cabeça, finge que está lendo. O que que está fazendo? Tô rezando. É isso que é rezar? Muita gente reza assim, mas é isso que é rezar? Então, tá bom, rezar é eu conversar com Deus. E aí, conversar com Deus, eu preciso saber o que que eu estou falando. Agora, assim, e a gente vai falar um pouco sobre Kavanah da Tefilah. Mesmo que eu não entenda o que eu estou falando, a reza tem o seu poder. Sim, os livros trazem que nossos sábios colocaram e escreveram a reza de uma certa maneira, onde cada palavra ali tem o seu significado e tem o seu segredo de acordo com a Kabbalah, etc. Então, nossos sábios deram para a gente uma arma muito forte, que é o texto da Tefilah. Só que, e é verdade que essa é uma arma muito forte, mesmo que a pessoa faz a tefilá sem entender uma palavra do que ele está falando, essa tefilá tem um poder gigantesco. Mas o valor principal da tefilá é o quanto ela sai do fundo do nosso coração. E por isso, se a gente pode fazer o texto certo, mas se a gente não faz isso do fundo do coração, quer dizer, a tefilá, como a gente falou na semana passada, é chamado Avodah Shebalev. Ela vem do coração. A mitzvah da tefilah não é uma mitzvah da boca. A mitzvah da tefilah é uma mitzvah do coração. A gente precisa falar, não é só com o coração, mas o coração precisa acompanhar a boca. E aí, quer dizer, o coração precisa acompanhar a boca? Eu preciso saber que eu estou rezando, falando com Deus. E eu preciso falar com Deus. Agora, assim, se eu sei que eu estou rezando para Deus, eu não faço ideia o significado e a tradução das palavras que eu estou dizendo. Vale alguma coisa? Óbvio que sim, vale muito. Por quê? No fim das contas, eu estou falando com Deus. Eu não sei o que eu estou falando, mas eu sei que depende de Deus me salvar. E eu sei que o que eu estou falando aqui, sem saber o que eu estou falando, vai me ajudar a me salvar. Então, eu estou me prostrando para Deus e pedindo para Ele e conectando o meu coração com Deus. Então, óbvio que vale. Mas vale muito, muito mais quando eu me conecto com cada palavra e palavra que eu pronuncio. E aí nisso a gente chega que o Shulchan Aruch traz que tem dois tipos de kavaná que a pessoa precisa ter na hora que ele está rezando. Uma é a explicação das palavras que ele está falando. Explicação, tradução, que ele está falando com Deus. Então ele pede para Hashem, vai pedir, Atachonel Adam Datum, Lamed Lenosh Binah, ele vai pedir inteligência, ele sabe que ele está pedindo inteligência. E aí, quer dizer, ele, palavra por palavra, ele sabe o que ele está falando e ele está concentrado e ele tem a intenção do que ele está falando. Porque muitas pessoas acham que o problema é a tradução, mas mesmo quem sabe hebraico, muitas vezes faz a tefilá sem pensar no que ele está falando. Porque a dificuldade não é só em traduzir. Se você fosse ler um texto em português, todo dia o mesmo texto, 3 vezes por dia, depois chega uma vez, você já sabe ele de cor, você começa a ler, só que sua cabeça começa a se ocupar de outras coisas. E aí você começa a desviar, faz para cá, faz para lá, e a cabeça está em outro mundo, e você vai lendo. E aí, quer dizer, a tefilá exige que eu me concentre no que eu estou falando, porque eu preciso falar de verdade do fundo do coração para Hashem. Então, isso, primeiro tipo de kavaná é eu saber o que eu estou falando. A cada palavra que eu vou falar, eu saber o que eu estou falando. Segundo tipo de kavaná é que eu preciso estar consciente que eu estou falando com Deus. Eu preciso, na hora que eu vou rezar, eu vou abrir o Sidur, ou vou fazer um pedido, ou abrir o Teilim. Eu preciso saber, estou falando com Deus. Porque se eu abrir o Sidur e falar o Sidur igual a um papagaio, sem saber que eu estou falando com Deus, eu não rezei. Porque eu não falei com Deus. E fala o Rav Chaim Brisk, ele traz que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver o que o Shulchan Aruch traz, que a pessoa tem a obrigação de fazer Kavanah Amidah, pelo menos na primeira Brachá. Daqui a pouco eu vou voltar nisso e explicar um pouco melhor. Mas a pessoa tem a obrigação de ter Kavaná pelo menos na primeira brachá. Fala o Rav Chaim Brisk. Isso é em relação... Quer dizer, o Shulchan Aruch já traz isso. Que a pessoa tem que ter Kavaná, dá a explicação das palavras. Mas fala o Rav Chaim Brisk. A explicação das palavras a pessoa precisa ter na primeira brachá. Aí eu falo, a consciência que ele está rezando para Deus, ele tem que ter da Amidá, do começo até o fim. E se não, ele teria que repetir a Amidá. Por quê? Não se chama que ele falou com Deus. E Alahá não é como ele. Mas os Poskim trazem que... Quer dizer, o Rav Chaim Brisk falou, se a pessoa não pensou que ele está falando com Deus, a Amidá não valeu, ele precisaria repetir a Amidá. Como eu falei, Alahá não é como ele. Mas os Poskim trazem e falam, mas espera aí, o argumento dele é um argumento muito forte. Que o quê? Se eu vou rezar e eu não tenho consciência que eu estou falando com Deus, o que eu estou fazendo? Não é reza isso. Reza é falar com Deus. Respondem os poskim, e por que que Alahá não é como ele? Falou que, no fundo, ele sabe que ele está falando com Deus. Quer dizer, teoricamente, uma pessoa que não sabe o que que é, ele entra na sinagoga, vê todo mundo com o livro aberto, e ele abre também, mas ele, não pensou em falar com Deus. Quer dizer, falam os poskim que se a pessoa não teve conscientemente a ideia de estou falando com Deus, ele não está assim, Amidá, do começo até o fim, eu vou, é verdade que não, mas para falar que Amidá não valeu, eu vou, tem que ser que nem no subconsciente, nem lá no fundo, ele sabe que ele está falando com Deus. Mas se pelo menos lá no fundo ele sabe que ele está falando com Deus, alguma coisa isso já vale, por isso a Amidá valeu. Mas a gente vê aqui a importância de ter consciência que eu estou falando com Deus. E que se isso não me obriga a repetir a Amidá, porque pelo menos lá no fundo um pouquinho eu estou falando com Deus, mas o quanto mais eu faço isso de maneira direta, maior é o valor. Então isso em relação ao segundo tipo de Kavaná. Agora eu quero voltar para o primeiro tipo de Kavaná. O que quer dizer o primeiro tipo de Kavaná? A gente falou, a pessoa precisa entender as palavras. Então entender as palavras é obrigação a Amidá inteira. Ele sabe o que ele está falando, ele vai pedir isso. Só que, isso é lekatchila. Bediavad, quer dizer, bediavad, se a pessoa não fez kavaná, então está escrito que a Amidá valeu. Com a exceção de da primeira brachá. Que a primeira brachá, a pessoa teórica... Então assim, vou primeiro... Não é, a gente não faz assim na prática, mas primeiro eu vou explicar como está o Shulchan Aruch, e depois eu vou explicar por que na prática a gente não faz assim. O Shulchan Aruch escreve que a pessoa que fez a Amidá e ele não teve Kavaná na primeira brachá, ele precisa refazer a Amidá e fazer a Amidá outra vez, porque ele não cumpriu a obrigação. E aí, quer dizer, e aí, por isso, Kavaná é muito importante em toda a Amidá, mas em especial na primeira brachá, porque isso o Shulchan Aruch escreve para a gente, que se a pessoa fez a Amidá e ele não fez Kavaná na primeira brachá, precisa repetir a Amidá outra vez. Não valeu a Amidá. Assim escreve o Shulchan Aruch. O Remá, que é um rabino Ashkenazi, que ele traz acréscimos sobre o Shulchan Aruch, mas nesse ponto também os Faradim costumam, conforme a opinião dele, traz que a gente não manda a pessoa repetir a Amidá por falta de Kavaná. E por que não? Fala o Remá, ele justifica. Ele falou, as pessoas têm a cabeça voando. E ele falou, provavelmente eu vou mandar ele repetir a Amidá, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer outra vez, outra Amidá, sem fazer Kavaná de novo. E talvez a terceira vez. Ele falou, quantas brachot à toa eu vou arriscar ele fazer para ele conseguir fazer Kavaná? Mas quer dizer, o que, que o Remá está falando? É que eu tenho medo de que ele vai acabar fazendo a Amidá sem Kavaná outra vez. Então, por isso eu não mando ele repetir. Só que isso não tira da a importância de se esforçar a primeira vez para fazer Kavaná certinho. Porque isso que o Remá fala, o motivo que eu não mando ele repetir não é porque ele não precisaria repetir, é porque eu tenho medo que a segunda, a terceira, a quarta vez, ele também vai fazer errado. Então, se ele já vai fazer errado de qualquer jeito, para que é... Para que arriscar isso e brachá levatalá, etc. Mas o Remá concorda que a pessoa precisa se esforçar e que a primeira brachá, pois, porque a primeira brachá é mais importante do que as outras da pessoa fazer kavaná, E sobre Bezat Hashem, quando a gente falar sobre a primeira brachá, a gente vai responder. Agora, quando a gente fala isso, dá um pouco de, sei lá, desanima um pouco as pessoas. Que fala, ah, eu faço, não vale nada, etc. Quando o Shulchan Aruch fala que ele precisa repetir a Amidá, não é que Deus que não valeu nada e a primeira Amidá que ele fez, a gente joga no lixo. Só que, como nossos sábios colocaram um decreto de a pessoa fazer tefilá, e a primeira brachá, como a gente vai ver na semana que vem, ela é muito importante e ela é a base que talvez, a fundação que eu construo, o prédio inteiro da minha tefilá em cima dela, se ela está faltando, esse é um defeito grande que exigiria que a pessoa rezasse outra vez para ele cumprir a obrigação. Mas Hashem aceita cada esforço e esforço da pessoa. Hashem aceita cada palavra que a pessoa fez. Hashem presta atenção. E por Hashem prestar atenção, tem um valor inestimável. Toda tefilá que a gente faz, tem uma expressão, né, que falam, a gente reza no kotel. Por que a gente reza no kotel? O kotel é maravilha, mas usam a pessoa quando reza em casa ou coisa assim, fala reza no kotel. Mas quer dizer, a pessoa sente que ele está falando com a parede. Mas não é verdade. Isso que a gente está no, quando a gente vai no kotel maravilha, a gente sabe lá que tem alguém ouvindo atrás dele. Quando você vai no Kotel, você vê todas as coisas, você sente a presença divina. Mas a tefilá, a gente está falando com Hashem. Hashem escuta cada palavra que a gente fala, cada pensamento que a gente tem durante a Midá. Isso talvez assusta um pouquinho, né? Os pensamentos errados também, então Hashem tá vendo ali e cada vez que a gente desvia, e etc. Mas Hashem presta atenção em tudo. E cada esforço pequenininho, maior que a gente faz, tem um grande valor. Só que isso não muda da gente saber qual que é o ideal. Porque talvez mesmo se é um nível que está longe da gente, mas a gente sabe para onde a gente tem que se esforçar para chegar. Quer dizer, não é fácil, e não é fácil fazer a kavaná, mesmo numa brachá. Não é fácil a gente ter autodisciplina de estar focado e etc. Eu sei, é difícil, mas a gente tem que se esforçar. Isso, o Hafetz Chaim, ele traz um machal para a gente entender um pouco o que a gente faz nessas situações. Ele está falando sobre Lashon Hará, mas ele também, na verdade, ele está falando sobre Lashon Hará e ele fala, vou falar alguma coisa que eu falei em relação a Tefilá e a gente aprende também para Lashon Hará. Ele falou assim, tinha uma mulher andando na feira. E ela estava ali comprando, foi ali, comprou frutas, verduras. Não entregavam em casa na época. Ou não sei, mas a mulher estava lá na feira. Ela tinha uma sacola cheia de coisas. E aí ela foi lá, comprou, pagou, estava saindo. E veio alguém e derrubou todas as coisas dela no chão e começou a pegar. E ela começou a gritar socorro. Tinha alguém de longe que falou, não conseguia ajudar ela. Estava longe. Mas ele gritou para ela, o que você está esperando? Pega também. Quer dizer, o cara jogou tudo no chão. Aí se espalhou ali toda a mercadoria que ela tinha, tudo se espalhou ali pelo chão. E aí ela falou, o cara está me roubando. Ele falou, é verdade, ele está te roubando. Só que ele falou assim, ele pegou uma coisa, pega você. O que você conseguir salvar, você salvou. O que você pegar de volta é seu, ele não pegou. Então, se você ficar ali chorando, desesperada, e deixar tudo no chão, eles vão catar tudo e vai embora, eles vão ficar de mãos totalmente vazias. Se você consegue pegar o que for, pelo menos você pegou isso. Então, fala o Hafetz Chaim, que isso é válido em relação à tefilá. Às vezes a gente chega na quarta, quinta brachá. O Yetzer Hara roubou da gente cinco brachot. Nada, não fiz nada. Então, primeiro, como a gente falou, nada, não existe nada, porque a partir do momento em que eu decido rezar, eu já estou me conectando com Deus pela própria decisão de conversar com Deus. Mas Yetzer Hara me roubou 5 brachot. Não fiz kavaná nenhuma nelas. Fala o Hafetz Chaim. Tá bom, ele pegou algumas. Pega você o que consegue. Você consegue falar uma palavra agora? Fala ela. Duas palavras? Ótimo, duas palavras. Conseguiu uma brachá inteira? Parabéns. 3 brachot, 4 brachot. Depois veio Yetzer Hara, pegou mais algumas. O que você conseguir é lucro. Isso que vem, o Hafetz Chaim me fala. Ele falou, o que você conseguir fazer é lucro. Ele falou em relação a Lashon Hara também, ele fala isso. Ele falou, se a pessoa não se cuida e ele fala 100 vezes por dia alguma coisa errada, é muito grave. Ele falou assim, aí ele falou, pessoal, não vou conseguir me cuidar e não falar nada. Ele falou, tá bom, mas você se esforçar um pouco e conseguir diminuir para sempre, de 100 para 99, você falou 99 vezes mal das outras pessoas, é muito grave. Mas, pelo menos uma menos do que você começou a se esforçar. Deus valoriza qualquer esforço que a gente faz. E é isso que ele falou em relação a tefilá. Aproveita e pega o que você consegue. O Rav Pinkus falou, antes de falecer, né? Ele agora está falecido, mas ele falou num dos shiurim, que ele não se lembra uma vez na vida dele que ele fez Osei Shalom Bimromav e ele não pensou, a próxima me dá, eu preciso fazer melhor do que essa. Porque não existe a midá perfeita. Você sempre pode se conectar mais, se concentrar mais, se fazer... Sempre tem o que melhorar e o que fazer. A gente não existe a pessoa fazer uma midá perfeita. E, como a gente falou na semana passada, cada dia tem uma situação diferente, tem uma coisa diferente, a pessoa tem testes diferentes, tem uma... Está numa situação, a vida dele está diferente, outras dificuldades, outras coisas, etc. Não existe duas amidot iguais, porque a amidá, o texto é sempre o mesmo, mas o lugar de onde eu parto e o teste que eu tenho são diferentes. Não existe igual e não existe perfeito. Mas a nossa obrigação é se esforçar para fazer o melhor que a gente consegue. Se a gente se esforçar, mesmo que o melhor que a gente consegue é bem pouquinho, Kadosh Baruch Hu fica felicíssimo com a gente, abre um sorrisão. Fala, olha, ele está se esforçando. E aí, não quer dizer que a Amidah foi perfeita? Não. Mas a próxima vez ele se esforça um pouco mais. E a outra vez ele se esforça um pouco mais. E aí, Bezat Hashem, a gente vai estudando cada brachá. Às vezes a pessoa vai falar, a Amidah inteira, 19 brachot, é longo o texto, é difícil. Ele falou, não precisa fazer tudo de uma vez. A pessoa pode ir um passo atrás do outro. Quer dizer, a gente vai fazer uma brachá por semana, Bezat Hashem. Mas não, pode ir até mais devagar que isso. A pessoa vai um mês que ele foca muito em uma brachá. E aí depois que ele foca e aprende, e lembra, e tem o shiur, e volta, etc., anota no sidur, essa brachá já para ele sai mais fácil. Aí agora ele começa a focar em outra brachá. Então agora ele já tem duas. A primeira, aquele um mês de esforço para colocar isso no fundo da alma dele. Então ele vai precisando se esforçar para se concentrar na hora. Mas... E aí, quer dizer, você pegar cada brachá, você vai de pouquinho em pouquinho, de três linhas em três linhas, você, mesmo que não sabe hebraico, e mesmo não sei o quê, pega a tradução, anota algumas palavras, aprende, etc. Um mês você tem para fixar. Então, se você fizer uma brachá por mês, vai levar um ano e meio para terminar a amidá inteira. Mas daqui a um ano e meio, vai estar sabendo a amidá de ponta a ponta. E fazer três linhas em um mês não é nenhum trabalho... Mas isso que o Hafetz Chaim ensina a gente. Pega o que a gente consegue. Se esforça. E é isso que a Hashem espera da gente. Que a gente se esforce, tanto na Kavaná, na hora de se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Que esse é o... E é, como a gente falou, a tefilá é a parte principal do dia da pessoa. Porque é quando a pessoa se conecta de maneira mais intensa com a Kadosh Baruch Hu. E isso dá força para a pessoa superar todos os outros desafios, todos os outros testes, Torah e Mitzvot, etc. Esse momento em que ele sabe que tem alguém que gosta dele e alguém que está prestando no que ele está falando, prestando atenção no que ele está falando, que está ouvindo ele e que vai ajudar ele no que ele precisa. Não sempre a Hashem responde sim para a gente, mas não quer dizer que a Hashem não gosta da gente. Às vezes o que a gente pede não é bom para a gente, por isso a Shem responde não. Igual muitas vezes nossos filhos vêm pedir certas coisas e a gente se vê na obrigação de responder não para ele. Porque a gente sabe que o que ele pediu não é bom para ele. Mas Hashem gosta da gente, Hashem escuta cada palavra e cada pensamento que a gente tem quando a gente fala com ele. Quer dizer, Hashem vê todos os nossos pensamentos o tempo todo, mas o valor de cada pensamento que a pessoa tem. Então, a pessoa precisa se esforçar para fazer a tefilá o melhor que ele consegue e para cada vez melhorar cada vez mais. Então, é verdade, não existe tefilá perfeita, mas o fato da gente não conseguir fazer perfeito não quer dizer que a gente não pode tentar fazer algo bom. Então, que se Deus quiser, a gente vai se esforçar, abrir os nossos corações para Hashem, e Hashem vai ouvir todas as nossas tefilot e mandar brachot e coisas boas para todo mundo. Zaku Baruch. Alguém quer perguntar alguma coisa?